Mulheres Reais, com Luciana Garbini.
Chegamos, segunda-feira, mais uma edição do Mulheres Reais por aqui, conversando sobre esses assuntos que estão no radar de mulheres, né? Estar cansada é uma coisa que está no nosso radar com bastante
de várias
frequência.
Mulheres. Não tudo só das bem, mulheres como dos homens, né? Também. Mas as mulheres, às vezes, acabam ficando com uma carga maior.
Já
ali.
Falamos aqui, por exemplo, sobre essas listas intermináveis, sobre esse cansaço mental de diversas demandas que a gente tem a mais na nossa rotina, por exemplo, no cuidado à casa e às crianças, que os homens ainda não têm com tanta abertura, digamos assim. Mas você traz para a gente uma reflexão sobre brechas que a gente pode talvez usar para descansar com o olho aberto.
Pois é, Carol, você sabe que eu me deparei com uma autora americana que eu achei bem interessante. Ela chama Saundra Dalton Smith e ela estuda cansaço. Ou melhor, ela estuda descanso, né? Como é que você lida com os vários tipos de cansaço que a gente tem na vida. E aí, eu achei curioso porque ela não fala só do cansaço físico e do cansaço mental, que é o que a gente costuma lembrar mais. Ela lista 7 modalidades de descanso que você tem que ter, que você pode ter para dar conta de todos esses cansaços. Então, por que eu comecei a pensar nisso? Porque às vezes a gente ouve alguém falar, ou a gente mesmo passa por isso, você dorme, você fala, ai, quero dormir, quero descansar, só que aí você acorda cansado. Né? Aí você fala, bom, o que está acontecendo? Né? Então, assim, o que essa autora fala? Ela fala, olha, o mundo está tão sobrecarregado de trabalho e de informação que não dá mais para você apostar toda a sua ficha só numa boa noite de sono. Até porque se você estiver muito exausto, você nem consegue dormir. Às vezes você nem consegue chegar nessa boa noite
profundo,
de sono.
Né?
E não adianta você esperar pelas férias ou você esperar que algum dia na vida você vai conseguir tirar um período sabático, ficar um ano sem trabalhar. Para a maioria das pessoas, isso é muito difícil.
Não é sustentável você ficar esperando.
Não é sustentável. Então, o que você tem que fazer? Você tem que incorporar ao seu dia a dia pequenas estratégias para você desacelerar, para você não chegar ali no fim do dia tão exausto, né? E ela falou, ó, isso tem que ser mesmo uma rotina, né? E aí que é curioso, assim, ela fala que o descanso vai além da questão física. Então, você pode descansar, às vezes, de maneira ativa. Isso também achei curioso. Então, por exemplo, uma das coisas que ela fala, o descanso físico. Como é que você consegue o descanso físico? Claro, você pode dormir, você pode cochilar, pode dar uma parada ali que já dá uma melhorada. Mas você pode também descansar fisicamente fazendo um alongamento, você fazendo yoga para quem gosta, você fazendo uma massagem. Às vezes você esticando o seu corpo, você dando maior flexibilidade para o seu corpo, você conseguindo reduzir a tensão muscular, você já está descansando. É um descanso ativo, não um descanso passivo como é você dormir, por exemplo.
Tá.
Aí ela fala, por exemplo, o descanso mental, que é aquela coisa, né? Você deita, mas você fica lembrando de um monte de coisa, você não consegue desligar. O que ela diz? Olha, na sua rotina de trabalho, não fica lá 8 horas ou 10 horas trabalhando direto. Tenta incluir ali uns intervalos a cada 2 horas, você incluir, você sair, dar uma volta.
Sair daquele ritmo alucinante.
Pra sair daquele ritmo.
Porque depois você quer também que o cérebro desligue, né?
Não, exatamente. Não rola, né? Aí você não vai conseguir desligar de uma vez, né? Outra coisa, ela fala, mantenha ao lado da sua cama um caderno, sei lá, tem uma coisa que tá te tirando sono ali, você tá querendo dormir, você não consegue, anota ali, passa pro caderno. Fala, olha, tá aqui, eu vou lembrar disso amanhã, mas agora eu quero dormir.
Ah, tá, meio fisicamente você tirar daqui da cabeça e colocar no caderno.
Exatamente, então ela te dá estratégias. Ela tem um site, as pessoas podem entrar nesse site, ela até tem um quiz, você faz o quiz e aí ela te manda um check-up ali de como anda o seu cansaço. E ela te dá dicas do que você pode fazer.
Boa.
Mas aí, além desse descanso físico e descanso mental, ela fala, por exemplo, hoje em dia a gente precisa do descanso sensorial. A gente está sendo atacado o tempo todo por informação enviada de aparelho eletrônico. É notificação do celular, é uma coisa que toca, é uma tela, é uma luz que invade os seus olhos. Então ela fala, essas telas de computador, luz, barulho de todo tipo, conversa online, conversa presencial, isso acaba sobrecarregando nossos sentidos. A gente vai ficando irritado, a gente vai ficando esgotado. Então, para sobreviver nesse mundo muito estimulante, você precisa incluir no seu dia a dia momentos que ela chama de privação sensorial. E aí, o que é, por exemplo? Você está no meio ali do dia, Você vai até o, sei lá, o banheiro, o toalete, você pega e fecha os olhos por um minuto, sabe? Tenta dar uma parada. O que algumas pessoas às vezes fazem como meditação é isso, assim, é você tentar não ser bombardeado 24 horas por dia por essas telas e por essas luzes e por esses barulhos e notificações.
E você sabe que a gente fala muito desse apelo visual, mas o auditivo, quantas vezes, vamos aqui propor aqui para o nosso ouvinte, pensa a última vez que você esteve num ambiente realmente silencioso. Talvez dentro do carro com os vidros fechados, dentro de um estacionamento meio longe de rua. Talvez dentro de uma floresta, numa trilha que você... Mas na cidade, em casa, você está ouvindo barulho da rua. Dentro de casa tem pessoas que também estão fazendo barulho. Eu, às vezes, aqui no estúdio, aí sabe, olha o silêncio que a gente tem aqui de fundo. Esse silêncio é maravilhoso. Você se encontra no raciocínio, você fala, meu, isso é bom para o ouvido, você consegue perceber. A OMS fala que o ruído, ele é um dano de saúde mental muito grande e subestimado.
Isso, e isso não significa isso. Por exemplo, a gente está conversando, a gente está concentrado nessa conversa, então, ou a gente está ouvindo uma música, isso sim, isso é legal. O problema é você ter um monte, você ser atacado mesmo sim. Por um monte de tipo
praia,
de ruído.
Tem caixinha de som.
Isso, e para quem tem filho sabe bem isso, né?
Tem
gritos o tempo todo.
Lado.
Exatamente, então esse é outro descanso que ela fala, o descanso sensorial. Ela fala também do descanso emocional, e aí tem a ver com os relacionamentos que a gente tem, sabe? Você poder falar o que você pensa sem você ser julgado o tempo inteiro, sabe? Você tem liberdade de dizer o que você pensa, liberdade de se abrir para as pessoas. Então, assim, você realmente dizer se você tá bem, se você tá mal, você ter espaço para isso, né? E tem também o descanso social. Sabe aquelas pessoas que acabam com a sua energia, né? Então, ela fala, a gente tem que também tomar conta dos nossos relacionamentos,
os tóxicos,
né? Evitar essas pessoas tóxicas que te deixam esgotadas. Então, para obter esse descanso social, ela recomenda que você se cerque de pessoas positivas, solidárias, que você tenha uma rede de apoio, né? E que você possa recorrer a elas, mesmo que virtualmente, quando você se sente assim, olha, tô exaurido. Deixa eu conversar com uma amiga que me faz bem, ou com um amigo que me faz bem. Outra coisa que eu achei muito interessante, ela fala do descanso criativo. Isso que você estava falando, de você ter um contato com a natureza, ou às vezes você vai, sei lá, no museu, numa exposição que você vê umas obras muito bonitas.
Deslumbram, né?
A beleza, ela pode te ajudar. Agora, se você está num lugar totalmente bagunçado, com um monte de barulho, um monte de coisa, sabe? Isso acaba te exaurindo também. Então, eu achei interessante, assim, essa visão dela, porque não é isso só, não é dormir, tem um monte de coisa. Às vezes você pode estar meio cansado, mas você vai e vê umas coisas bonitas, você vê arte... E você pode voltar mais tranquilo para sua casa. E, por fim, ela fala também do descanso espiritual. E aí, Carol, não se trata de você ter uma religião. Para algumas pessoas, a religião vai fazer esse papel. Mas, às vezes, é você ir além desse estado físico e mental e você se envolver em algo que é maior que você mesmo, sabe? Para algumas pessoas, pode ser uma causa, pode ser um trabalho voluntário, mas alguma coisa que te tire daquilo só da sua... do seu próprio eu, da sua própria vida. Então, é isso que ela fala do descanso espiritual. Para muita gente, é fé. É você ter fé. Mas é você atrelar o sentido da vida a algo maior, né? Isso também te dá ali um descanso que pode ser muito bom. Então, tem gente, por exemplo, que faz orações e que se sente muito bem, né? Então, é isso. Ela fala, você precisa, né, se autoconhecer e você ir encontrando esses espaços. Aí eu até achei engraçado, até falo isso na coluna, que no final você pode até ficar cansado de tentar identificar tanta coisa, né? E passa muito por isso, assim, por um autoconhecimento. É. Quanto mais você se autoconhecer, mais você vai ver o que você tá precisando naquela hora. E que pode ser, claro, uma boa noite de sono, mas pode ser muitas outras coisas. E é isso que a gente precisa identificar na nossa vida.
E é um pouco o que talvez a gente faça sem essa sistematização que ela coloca de maneira tão clara.
Sim.
Quando a gente vai... E tem pessoas que têm condições de fazer, algumas delas, por exemplo, visitar um lugar bonito, ir num teatro, ir no cinema. Tem pessoas que não têm essa possibilidade. Mas quando há esse espaço, é meio que isso que a gente busca, né? Vou pular numa cachoeira. Vou ficar em silêncio na minha casa, vou lá na minha família, vou ver minha mãe. eu estou buscando esse lugarzinho de conforto, né? Esse convívio com pessoas que eu gosto. Então, acho que a gente acaba fazendo algumas dessas, adotando algumas dessas saídas inconscientemente. E talvez, no turbilhão da nossa vida, muitas vezes a gente até esquece que elas estão à mão. Mas essa sistematização é boa, porque você tem... Ó, essa é a minha cartela. O que, que eu vou fazer hoje? O que, que pode me ajudar hoje, né?
Isso, e às vezes você fala, ah, eu poderia fazer tal coisa, poderia, mas eu tô muito cansada. E você acha que você vai cansar mais,
isso,
e não. Às vezes é isso, você encontrando uma amiga que você não encontra há muito tempo, ou você indo pra um lugar bonito, vai te descansar. Então, ai, tô muito cansada, mas eu vou fazer isso e eu vou voltar mais descansada. Por mais... E lógico que isso pareça, né?
Agora, aqui não entrou exercício físico, né?
Então, o exercício físico, ela fala mais disso, de coisas que você possa melhorar a flexibilidade do seu corpo.
Ah, tá, dentro do alongamento.
Claro, ela diz exercício físico, alimentação, isso é primordial, né? Pra você não ficar ali sobrecarregado e você ter uma, né, você manter seu cérebro bem. Mas, ela diz quando você tá cansada,
tá,
como é que você lida com isso?
Tá. Bem
exercício
legal.
Físico já é o pré-requisito.
É antes. O site que a Lu mencionou da pesquisa, né, tá aqui na coluna dela, no virtual, no portal do Estadão, dá para você acessar para fazer esse questionário e receber também algumas avaliações aqui, indicações. Mas o resumo também está publicado na coluna do Estadão da Luciana Garbim, que estará na semana que vem aqui com parte dessa lista preenchida, né?
É, ticada. vou tentar.
Aproveitar o fim de semana. Lu, obrigada por hoje.
Obrigada, Carol. Até semana que vem.